Este é um podcast M80.
1, 2, 1, 2. Está a gravar.
No palco do Gil.
Bem-vindos a mais um No Palco do Gil. O que queremos descobrir neste podcast é precisamente a história que está por detrás de uma canção. Descobrir como é que surgiu. Foi pelo refrão? A letra surgiu por alguma razão? Uma inspiração? Qual foi a inspiração? E hoje trago, como tem vindo a acontecer, artistas mais recentes para nos contarem a história da sua música e ao mesmo tempo mostrar a eles que a M80 já está a apostar neles para o futuro, para os futuros clássicos. Diogo Pissarro, o meu convidado de hoje. Diogo, bem-vindo ao No Palco do Gil.
Obrigado.
Vamos começar pelo princípio. Como é que surgiu a monarquia, que é o tema que vamos falar?
Sim, escolhi a monarquia, mas podia ter escolhido qualquer tema, não é? Mas a monarquia decidi...
Fizeste bem, que é uma das minhas favoritas.
A sério? É. Boa. Mas escolhi pelo simples motivo de ter sido um ponto de viragem, porque surgiu na pandemia. Foi uma música que, para já a pandemia, o meu contexto de pandemia foi paternidade. Foi estar modo fraldas, modo biberões, modo fechado em casa... Nós os dois, né? Os dois durante quase um ano e meio fechados em casa. E pus um pouco de lado a música nessa altura. Aliás, não, acho que não fui o único. Para uns deu para inspiração, para mim foi totalmente o oposto. Foi estar paradíssimo. Não
mas
havia...
foi bom viveres essa parte da paternidade.
Claro, não? Vivia 200%, 300%, sem quase ajuda nenhuma de familiar, porque não podíamos estar em contacto, ninguém podia visitar-nos. Então pus de lado a música e fiquei assim quase um ano sem tocar no computador ou sem compor, sem realmente ter essa necessidade ou essa prioridade, porque não havia um fim próximo da pandemia, não iria tocar em breve, não iria lançar um disco em breve, por isso coloquei mesmo o computador de lado, agora vou viver isto a 100% com a Mel. E quando peguei no computador, estava vazio, a minha cabeça estava vazia, parecia que tinha esquecido.
Passado do zero, não é?
Parecia que tinha esquecido como é que eu começo uma música, como é que eu começo uma composição, como é que eu... Já não lembro como é que fazia isto, parece que foi... Foi assim um tirar do tapete, porque eu preocupei-me, fiquei mesmo preocupado na altura, não me vinha inspiração, pegava ali na guitarra, pegava no piano, ouvia algumas coisas, ligava ao computador, desligava ao computador, e se calhar não passei isso lá para casa, nem a Mel sentiu, nem ninguém sentiu, mas foi mesmo uma fase complicada, pá. Estava ali meio vazio de ideias e de inspiração, e pensei, pronto, já fui. Já estava, acabou. Acabou
agarrado aqui ao computador a pensar, tipo, inspiração, só tinha a cabeça fraldas e biberões.
E para além de estar cansadíssimo, né?
Cansado, claro.
Cansado, com as noites todas trocadas, fazíamos assim, à
turnos,
vez,
né?
turnos, a Mel ficava mais à noite, porque eu, quando a bebê chorava, eu não havia, sei lá. Não sei se é de homem, se é uma cena de homem.
Não, mas desperta. Na altura em que nasce uma criança, um homem desperta para essas
coisas.
Sim, mas
a Mel tinha ali o chipzinho, quando ela fazia só um... já estava lá com ela. E eu ficava ali... E ela filmava-me a dormir, mesmo a gozar comigo. E não conseguia acordar. E depois ficava a partir de 7 da manhã, 8 da manhã, ficava eu e a Mel descansava. Mas estávamos todos trocados e realmente foi uma fase difícil. Até que surgiram mais ou menos 3 ideias. Uma delas chamava-se Vem Dançar Comigo, a outra já nem me lembro porque nem sequer faz parte deste disco, o último, Sentimental, nem sequer tenho aguardado, já nem me lembro bem do nome, e a outra era a Monarquia, assim ao piano, surgiu ao piano, a melodia do início, que mais tarde foi regravada à guitarra, era mesmo tunanunã, 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 e foi... Ficou assim, ou seja, era só uma música, uma ideia de 1 minuto e meio. Era só a minha parte do verso, quando estou contigo. Mas lembro que a primeira das primeiras palavras foi logo monarquia. Ou seja, a ideia inicial já lá estava. Só faltava ver o antes.
Mas surgiu a palavra pelo som do piano?
Pelo som do piano, pelo som da voz. Quando costumo compor, ou quando costumo gravar assim as primeiras melodias vocais, é só, nós chamamos no mundo da música iogurte. É estar ali, aqui no meio de iogurte surgiu uma monarquia e vou apontando. E as primeiras ideias foram monarquia e fiquei feliz por um lado, porque já tinha algo palpável, já tinha tipo um título, já está fixe, acho que é bom para um título. E surgiu a parte inicial, a outra parte que é tipo um pós, que eu acho que é tipo um pós-refrão, porque tudo que é bom acaba depressa. E e acaba no planeta e já não tinha mais nada, ou seja, acabou aí a ideia.
Mas o instrumental já estava feito?
Estava só o piano, era só, piano. Era okay. Só um piano. Era uma, para mim era uma balada, só o piano, meio acústica, e ficou guardada durante uns meses, quase um ano, até um dia que eu juntei-me com o Bispo, mas não foi para cantar essa música, era para fazermos outra do zero. Por acaso tinha levado o computador nesse dia, pá, vivemos ali horas e horas, foi desde a tarde até, era tipo 4 da tarde, 5 da tarde.
A tentar criar algo novo.
Já era quase 11 da noite, meia-noite, e não estávamos satisfeitos, tínhamos sacado algumas ideias, que por acaso uma delas saiu, que é Agradecido, saiu mais da parte do Bispo, num trabalho dele, e fizemos outras, mas ainda faltava aquela, a canção, porque eu já tinha dado com o Bispo, para em 2016, e também não tinha surgido nada. E uma segunda vez também estávamos meio insatisfeitos, ainda bem, a ver esta autocrítica, não lançar logo, é, mas está fixe, bora já para casa. E estávamos meio vazios, entre aspas, porque tínhamos feito algumas coisas, mas não tinha sido aquela canção. E o Bispo ficou lá em baixo, o estúdio tinha uma cave, e eu fui lá acima à copa, e estava lá em cima um guitarrista que é o Frankie, e eu, olha, lembrei-me de mostrar uma maquete que eu queria que ele produzisse comigo, gravasse a guitarra dessa música, e não era para o Bispo. Ou seja, mostrei-lhe ali a canção quase às escondidas.
Uma anarquia,
não é? Olha, o que é que achas desta música? Um dia vais lá a casa ou gravas esta guitarra, esta melodia? E de repente entrou o Bispo, subiu as escadinhas. Mano, este é o som, mano! E eu, a sério, curtes isto? Epá, não estava a pensar lançar isto. Bora já lá para baixo. E fomos lá para baixo, gravámos a guitarra, o Bispo rapidamente fez um verso dele e nasceu a Monarquia, nasceu rapidamente o verso dele, e depois mais à frente misturamos os dois, um pouco do meu verso com o verso dele. Pai, para mim foi juntar o útil ao agradável, porque eu acho que nem sequer acreditava assim tanto na canção, por ter sido na pandemia, por ter sido naquele momento vazio de inspiração, e pensei, isto foi mesmo, foi tipo uma maquete que eu fiz e vai ficar aqui guardada para sempre. E ainda bem que tive esse feedback, porque de repente vi a música com uma outra perspectiva, com uma perspectiva de fora, ou seja, eles estavam a ouvi-la pela primeira vez, o Frank e o Bispo, e mais pessoas estavam no estúdio, o DA também, que fez parte da produção, e, ou seja, foi tudo uma sinergia, foi juntar toda a gente naquela música, que realmente, se não tivesse estado naquele dia, naquela noite, àquela hora, e ter mostrado a maquete, tínhamos saído só com duas ideias e nenhuma tinha sido a Monarquia.
E uma ideia que demorou 5 horas a construir, e depois de repente há
e há uma que foi só mostrada 10 segundos e acho que perceberam.
Foi rápido depois?
Foi muito rápido. Acho que numa hora já tínhamos o verso dele feito e gravado. A minha voz também foi daquela noite. E às vezes estas coisas que e vão acontecendo cada vez mais, que é a voz da maquete está bom. Não mexe mais. Ou seja, quanto mais regravas e voltas para casa e tentas melhorar, acho que é pior ainda. Aquela voz, como gravámos, era a nossa voz da maquete. Foi só misturada melhor, claro, e se calhar em alguns pontos afinada, como se faz muito hoje em dia e sem qualquer tabu. Por isso, a Monarquia surgiu com este contexto todo, e que nem sequer era para ser do Bispo, nem sempre para ser cantada com o Bispo.
E já tinhas nesse dia de gravação com o Bispo, já tinhas grande parte da letra, ou já tinhas a letra
toda?
Tinha
a minha parte toda, sim, tinha a minha parte toda.
Só ajeitaste quando entrou a parte
do
Bispo.
Foi só colar, de repente, na parte do nosso planeta. Na minha maquete vinha logo uma parte final, que é volta, sempre. Para mim a música era só isto, ou seja, era um minuto e meio. Então abrimos ali um espaço, a seguir ao planeta, o Bispo canta, e de repente repito o refrão e acabamos com uma outro, né? Assim, uma parte mais instrumental, em que juntamos a parte do Bispo, a minha parte, e de repente a música ficou completa, e foi sem dúvida assim uma nova fase da minha vida, pós-pandemia, em que já não acreditava em nada nem em música, e sem dúvida que me abriu também os horizontes a um público mais urbano, um público mais hip-hop. Ganhei um novo destaque também em novas playlists que eu não estava à espera. De repente estou na playlist do rap, na playlist do urban, estou na playlist do seda, ou seja, eram coisas que eu nunca esperava entrar em playlists e universos, e foi graças ao Bispo, que mais tarde, quando a música já estava gravada, era para ser do disco dele ou de um trabalho dele, e estava bem com isso, estava descansadíssimo, até que uma manhã o Bispo liga-me. Sempre com a voz da Bispo, né? Mano, eu não consigo dormir assim. Esta música é tua, foste tu que começaste. Isto tem que sair no teu disco. Mas Bispo, eu não tenho disco nenhum. Mas vais ter. Por isso eu vou lançar o meu trabalho e tu guardas essa música. Não vou incluir esta música aqui porque foste tu que começaste. Eu, pá, obrigado pela tua honestidade e pela tua sinceridade. Estava à espera de que lançasses já isto num disco teu e ficou guardada para o sentimental. Claro que passado 2 anos, para algumas pessoas não faz sentido, mas graças a este background, as pessoas não sabem, mas o Bispo deu-me assim a canção: não, faz o teu trabalho, faz o que tens a fazer, esta música foste tu que começaste, tens de lançar num disco. Então, por isso, 2 anos depois, meti a Monarquia, que não, para algumas pessoas não faz sentido, e para mim até não fazia, e funciona como uma faixa extra.
Agora já não há aquela ideia de tanto do álbum que tem que estar pronto, vai lançando single a single.
Eu tinha neste sentimental, tem assim algum conceito, a Monarquia salta ali um bocadinho fora, já faz quase 2 anos, ou já faz 2 anos, mas por isto tudo incluía, por ter sido tão diferente, tão especial, tão forte, toda a criação, o próprio descoberta da canção em conjunto, por isso incluía, mas ficaram algumas de fora, alguns singles intermédios que também não incluí, mas decidi a Monarquia por isto tudo.
Este sentimental disco novo tem uma grande parte da tua mão, né? na produção do disco, ou quase tudo. Ouvi-te dizer que é um pouco mais eletrónico, eu sou um pouco mais a rock. Estou a fugir a tua ideia?
Não. Acho que tenho aqui os meus dois universos, tanto o rock como a eletrónica. Se bem que a minha parte, ou a minha veia rock, nota-se mais ao vivo, com a própria banda a dar estes arranjos ou a tocar por cima da música, vai sempre soar mais rock pela minha banda. Eles próprios vêm de uma banda de metal, por isso dão assim este lado mais rocker deles. A parte eletrónica foi sem dúvida uma descoberta neste disco que eu tentei visitar alguns estilos de eletrónica que eu gosto muito e alguns que eu ainda não tinha me aventurado, como é o caso do Garage, o Drum and Bass já tem algumas canções com este estilo, o Deep House, o House, este estilo mais eletrónico que eu gosto de ouvir, ainda não tinha incorporado no meu trabalho, e aliar também com a língua portuguesa, que foi um desafio muito difícil, e para isto foram precisas muitas maquetes para uma canção, né? Foi descobrir sons, tocar, gravar, até chegar a uma canção que, ou seja, este estilo já está. Vamos passar para a próxima fase, o próximo estilo, e tentar descobrir outra canção. Por isso foi um disco bastante solitário, bastante autónomo. Claro que em algumas canções pedi ajuda a alguns produtores, como é o caso do Oli, o Tiago Meireles, o Tom Martin também fez parte, os Manos Goias. Espero não me estar a esquecer de ninguém, mas a pós-produção ficou a cargo de alguns destes produtores e que sem dúvida tornaram algumas das canções mais interessantes e mais bonitas.
Satisfeito então com o resultado
muito,
final?
Muito, muito, muito. Estou mesmo feliz.
E essa fusão com o Pedro Brunhosa? Como é que surgiu isso?
Olha, esta música foi também uma coisa muito espontânea. Não esperava nem tão tarde, nem tão cedo fazer uma música com o Pedro, porque não queria carregar esse peso de um dia tenho que fazer com o Pedro, um dia tenho que fazer com o Pedro. Quando surgir, surgirá. E então há um ano, foi mesmo há um ano, foi assim no final de fevereiro, lembro de estar no estúdio e começaram a surgir os primeiros acordes da música e mais uma vez, tal como aconteceu com a Monarquia, já tinha ali aquela parte inicial, leva-me ao passado, até à parte do não deixei cair, tinha ali tudo ali feito e pensei, isto sou a Pedro Brunhosa. acho que é isto. Não quis fazer a festa logo, estava muito satisfeito com o que tinha ali, acho que tinha ali uma canção fixe, forte, um clássico, já soava a clássico, mas esperei alguns meses, fui compondo, fui melhorando, a perceber se era o piano, se era a guitarra, se era com a bateria mais, como nós costumamos dizer, mais busy, com mais coisinhas ou só minimal, como tenho agora na versão final. E realmente, como as pessoas ouvem hoje, foi como eu mostrei ao Pedro Brunhosa, foi tipo, só vou mostrar ao Pedro quando eu estiver satisfeito. E quando falei com o Pedro, mandei-lhe uma mensagem, ganhei coragem, e foi do tipo, tenho uma música aqui, Pedro, chama-se Amor de Ferro, e ele foi logo, Amor de Ferro? Deixa-me já ouvir isso. E acho que só pelo nome chamou a atenção, acho que foi assim, quase 50% da canção já estava ali, ele adorou o nome, adorou a temática, a história por trás da canção, e só depois é que lhe mostrei o áudio, e foi um sim gigante, foi fácil demais, foi assim, trabalhar com uma pessoa que eu já admirava antes como cantor, agora admiro como pessoa, como amigo. Era dia 29 de dezembro, estava o homem a gravar as vozes finais e eu até lhe disse ao telefone: Pedro, vai-te embora do estúdio, é dia 29 de dezembro, está toda a gente a descansar, está toda a gente a preparar a passagem de ano. E ele estava tipo em estúdio a gravar as vozes finais, a dizer que estava quase a enviar, era tipo 29 ou 30 de dezembro, e foi super rápido juntar-me com ele. Depois, mais tarde no Boom, pela primeira vez entrei nesse estúdio mítico, nunca tinha entrado nos estúdios dele, e foi mais numa de rever-me estrutura, rever-me como é que seria o verso dele, porque ele tinha escrito o verso dele, mas uma letra extra, e da minha parte eu adorava ter incluído essa parte da letra dele, mas tornava a música ainda maior e se calhar fazia com que perdesse a essência principal, que era tipo Amor de Ferro, leva-me ao passado onde tudo era eterno. E ele escreveu uma letra lindíssima, um dia mais tarde podemos se calhar
ao vivo, quem sabe,
ao vivo ao mostrar vivo, para fazer, e também maiores. Havia uma versão que tinha uma parte outro instrumental em que a gente viajava e havia solos de piano, solos de guitarra, mas infelizmente isso ao Pedro, se calhar radio edit, fica o radio edit, né? E ele, claro, está aí gravado, se quiseres um dia aproveitar para a parte ao vivo. E depois a parte do conceito do videoclipe também foi muito interessante fazer com o André Tentugal, porque inicialmente o plano A era irmos para uma sala, não sei se seria Super Boca Arena, uma sala grande, pudesse estar frente a frente com o Pedro, ele a tocar piano e a guitarra, e era um vídeo simples, mas básico. Depois foi mais básico, não é? E até mais óbvio, mas depois foi tipo, não, pá, temos de fazer uma coisa fora da caixa, bora para as corridas ilegais, bora não ilegais entre aspas, mas bora fazer assim um vídeo de corridas assim meio noturnas, drag ou drift, e eu pensava que o Pedro não ia aceitar. Mas de repente chega ao videoclipe, o Pedro tinha chapéus de racing, ele tinha um fato de racing também de corrida que lhe deram com o nome dele e com o nome da banda dele, os Comité Caviar, man, ele tinha tudo de racing, sapatos de racing. E eu, Pedro, estavas à espera deste dia. Estavas à espera de um dia que eu te convidasse para fazer racing. Bem, ele tinha tudo relacionado com racing, até mesmo estou luvas, eu não quero luvas, a gente tem aqui o styling todo preparado, por isso foi acho que foi o videoclipe certo para a música certa e fora da caixa também.
Vais mostrar ao vivo, agora em breve, não é?
Sim, vamos tocar esta canção pela primeira vez e outras do disco Sentimental, vai ser já dia 13 de Abril no Super Boca Arena, no sítio onde era para ser o videoclipe, dia 20 de Abril é no Sagres Campo Pequeno, e não quero prometer, mas claro que quero ter o Pedro Brunhosa nessas duas noites a cantar o Amor de Ferro. E os convidados do disco também.
Voltando à Monarquia, já contaste grande parte, por causa da construção da letra acabou por ser também em estúdio, mas há alguma história no estúdio ou ao vivo que já te aconteceu com a Monarquia, assim, curiosa?
História, tornou-se uma música muito, muito, muito forte. Principalmente, tornou-se a música em que a música acaba, mas sinto que preciso de cantar mais uma vez e sempre ali em cima das pessoas, então desde sempre, e tornou-se esse momento do concerto em que eu vou lá para baixo, fico ali em cima das grades a cantar com as pessoas, e é o momento em que as pessoas me atiram coisas, tipo óculos de sol, chapéus, bandanas, e quase que vou cantando.
Tens de experimentar os ursos de peluche, como eu te disse.
Os ursos, né? Mas funciona, isso já foi feito.
Já foi feito, mas dá um visual interessante.
E tu podes dizer bem quem é que fazia, né?
Era o Miguel e André.
Era o Miguel e André. Mas tornou-se assim um momento muito forte. Não esperava, né, que fosse assim, de repente, uma música que tocasse logo as pessoas, até porque muitas delas, ou quase toda a minha carreira foi sempre... Tem sido assim, degrau a degrau, as músicas vão entrando no coração das pessoas, vão entrando nas rádios. Esta aqui foi, pum, foi mesmo de repente, sem passar muito nas rádios, felizmente correu muito bem digitalmente, mas sinto que sempre que entra o Bispo também é uma festa, que ele faz a festa só por si, né? Entra logo, e canta, faz a festa, atira os foguetes, apanha as canas, por isso é um momento muito bom quando ele vem, e é sempre... Ou seja, acho que é uma música que vai ficar para sempre no alinhamento, espero eu.
Sim. No palco do Vila eu gosto de fazer esta pergunta que tem a ver com não tem a ver com a música Monarquia, mas tem a ver com a tua música, que é, tu lembras-te do dia em que ouviste a tua música a tocar pela primeira vez na rádio?
Sim, lembro muito bem.
O que aconteceu?
Foi a música Tu e Eu, o primeiro single do primeiro disco, e estava a passar na cidade e estava basicamente a estacionar no meu em frente ao meu trabalho. Em frente ao meu edifício de trabalho, que era na Vodafone, no meu part-time. Então lembro que estava quase a estacionar, a sair ali da IC19, a entrar ali numa estrada que vai ter à Vodafone de Alfragide, E lembro que começou a dar a Tu e Eu, em exclusivo, na Cidade FM, Diogo Pissarra, Tu e Eu. Mãe, chorei babirrenho, foi surreal, né? Nunca esperei ter uma música minha a tocar. E depois foi um misto de emoções, né? Estou a olhar para o edifício onde eu ia trabalhar, a pôr a credencialzinha para passar lá na porta, tic, e de repente está a dar a Tu e Eu, e foi... O que é que eu faço aqui, né?
Não.
Continuo a trabalhar? Será que chego lá dentro e tiro a bata? Acabou! A minha música acabou de tocar! Mas foi entrar lá dentro e como se não tivesse acontecido nada. A música tinha acabado de dar, tinha caído tudo, né? Tinha caído o mundo, tinha ressuscitado. Eu de repente estou lá dentro, sou só o Diogo, assistente comercial, vai, olha, tens isto para fazer, tens isto, tens isto. E realmente foi assim um misto de emoções, mas lembro-me de ter chorado imenso e foi assim um primeiro passo. Do tipo, houve muita incerteza antes, né? Depois do programa do Ídolos, não sabia quando é que ia lançar, não sabia o que é que ia lançar, qual era o estilo que as pessoas queriam ouvir, ou seja, foi assim uma incógnita, porque nunca tinha acontecido nenhum concorrente deste tipo de programas ter um contrato e ter um álbum prestes a sair, e não sabia o que é que as pessoas queriam ouvir, em português, em inglês, mudo de nome, Diogo Pissarra. Ramires, sou só Diogo, Didi.
Tiveste muitas dúvidas?
Houve muitas dúvidas, claro, até nesse aspecto. Mas depois, claro que o nome como concorrente era Diogo Pissarra, era melhor não mexer nisso. É. E depois era o estilo musical, é mais acústico, é o piano, é a guitarra, é a eletrónica. As pessoas vão estranhar, porque a própria música é eletrónica, Tu e Eu. Já nessa altura já começava a dar essas nuances, graças ao Fred, o produtor do disco nessa altura. Foi arriscado, foi tudo o mesmo. Um vazio, foi perceber o que é que ia correr bem ou o que é que não ia correr bem. De repente estava a passar na rádio, foi assim uma lufada, né? Ah, está a passar, acho que é um bom sinal. E depois mais tarde o disco saiu e a história conta-se sozinha, né?
Yeah. E quando ouvires o Tu e Eu na M80, como é que vai ser?
Espero que tenha a mesma idade de hoje.
Yeah. Vai ser aquela sensação tipo, já sou recordação, já faço parte de uma rádio de recordações.
É bom sinal, é um sinal de que ficou. É um clássico e esse é sempre o meu objetivo. E mesmo o Pedro Brunhosa, sempre temos uma conversa, é sempre a do não te esqueças da canção, não te esqueças da canção, isso é o mais importante, é o que fica. A tua roupinha, os teus músculos, a tua bela carinha, o teu cabelo, isso vai tudo. Mas o que fica é as canções. As canções que marcaram aquela fase da vida das pessoas, aquela fase da indústria também, ou seja, aquela década. E isso acho que vai sempre ecoar na minha cabeça, por mais que a música seja mais ou menos eletrónica, seja com convidado X, seja feita com, sei lá, com o computador XPTO, o videoclipe também tenha custado não sei o quê, a canção tem de ser mais importante. Então sempre ao compor ou produzir tenho sempre cuidado com isso, né? Refrão, melodia, letra, tentar fechar bem a letra, ter um bom conceito, ter um bom título, ter uma boa métrica, ter ali uma canção que seja 360 e cada vez mais me apercebo disso, né? Que está a ficar para trás são as canções.
Isso é um bocado o lema da M80, é se a sua vida tem uma música, ela passa na M80.
Sem dúvida.
E em breve vais passar de certeza.
Ou uma
absoluta.
Fase da tua vida tem uma música,
claro,
né?
Claro, claro. Para já, vais tocar aqui no palco do Gil, Diogo Pissarra, Monarquia.
Quando estou contigo a conversa parece fluir, seguimos sem rumo e tudo parece magia. Quando estamos juntos choramos ou fazemos rir, quero-te no trono e viver na tua monarquia. Porque tudo o que é bom acaba depressa e nós já demos sinais para não irmos com pressa. Deixamos para depois tudo que não interessa e ficamos os dois dentro do nosso planeta. Só quer estar longe do que me estressa, poder viver tranquilo dentro daquilo que interessa. Contigo estou noutro mundo, o tempo passa tão depressa. É como um puzzle, tudo encaixa peça a peça. Mesmo com roupa a gente encaixa na conversa. Sabe-me a pouco e quando sais para o regresso, só quer mais um pouco e sinto que é vice-versa. Porque vejo nos teus olhos se quisermos acontece. Por isso quando vies mergulha em mim. Quero e tu queres, mergulha em mim. Não quero outras mulheres, quero-te a ti. Tu é que és a flor do meu jardim. Por isso quando vieres vem para ficar. Vou dar sempre o melhor, eu vou lutar. Vem consciente que eu vou errar, mas quero o melhor para nós. Quando estou contigo a conversa parece fluir. Seguimos sem rumo e tudo parece magia. Oh, quando estamos juntos choramos ou fazemos rir. Quero-te no trono e viver na tua monarquia. Oh, porque tudo o que é bom acaba depressa. E nós já demos sinais para não irmos com pressa. Deixamos para depois tudo o que não interessa. E ficamos os dois dentro do nosso planeta. E yeah, é, volta sempre que quiseres vir. Tanta vontade de te sentir. Mostra tudo o que tu fazes para me manter sempre tão perto de ti. Volta sempre que quiseres vir. Tanta vontade de te sentir. Mostra tudo o que tu fazes para me manter sempre tão perto de ti. Oh, oh, oh. Sempre tão perto de ti. Sempre tão perto de ti. Oh, 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 oh. Sempre tão perto de ti. Oh, 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 oh. Sempre tão perto de ti.
1, 2, 1, 2. Está a gravar.
No palco do Gil. Este é um podcast M80.